Senhor presidente, senhoras e senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de começar o nosso pronunciamento propriamente dito, senhor presidente, eu também gostaria, senador Caiado, de deixar aqui o meu testemunho, especialmente para o estado de Sergipe, com relação à gestão do ministro Efraim. Lá, no ano passado, nós tínhamos no Hospital Universitário, senador Pedro Chaves, que preside essa sessão, a obra da maternidade e a obra do anexo, onde seriam atendidos os pacientes oncológicos, os pacientes que necessitavam do transplante, completamente abandonados. Obras inacabadas há muitos anos em um hospital universitário. Aliás, no único hospital universitário que nós tínhamos. De imediato, feito a solicitação por nosso intermédio ao ministro Efraim Filho, foi extremamente sensível, senador Caiado, e atendeu a todos os sergipanos, Foi ao Hospital Universitário do Sergipe, viu com o doutor Kleber, presidente da IBCE, a situação do nosso universitário, imediatamente mandou retomar as obras necessárias. O anexo já está quase pronto. Os aparelhos que estavam encaixotados, prontos para ir para outros estados, ficarão em Sergipe. Então, dou aqui o meu testemunho, o bem, entre tantos outros, que o ministro Efraim Filho vem fazendo, bem como o doutor Kleber, presidente da IBCE. Mas, senhor presidente, ocupo a tribuna nesta tarde para dizer que é fato que o Brasil passa por um momento singular na nossa história. Um momento de muitas dificuldades. Estamos vivendo um período de travessia, com o presidente Temer conduzindo o país rumo a 2019, senador Humano, quando tomará posse outro presidente a ser eleito no ano que vem. Por este e dentre outros motivos, acredito que o melhor que poderíamos fazer neste momento seria, com toda certeza, dar continuidade àquilo que o presidente propôs o ano passado, que era o ajuste fiscal, que era o ajuste tributário, que era o ajuste das contas públicas. E postergar a reforma, se necessária for, da Previdência, cuja tramitação, historicamente, demanda um período longo, por vezes um período superior ao que resta de mandato até o próprio presidente. Esta reforma engloba um conjunto de mudanças tão significativas e impactantes na vida das pessoas que não pode ser feito numa luta contra o relógio, de uma hora para outra. Ela precisa de maturação, precisa de reflexões, precisa de aprimoramentos e precisa, sobretudo, presidente, de muita prudência. Fatos esses que justificaram ou que justificam a abertura da CPI da Previdência aqui nesta casa. A reforma da Previdência, sem dúvida, pode até ser necessária. Entretanto, a Previdência já vinha sendo aprimorada por modificações feitas nestes últimos 2 anos. Pequenas mudanças, sobretudo o fator previdenciário, que já foram suficientes para aprimorar um pouco o sistema e, em particular, para elevar a idade mínima de concessão do benefício da aposentadoria. Estou convencido, senador Humano, senador Pedro Chaves, estou convencido, senhor presidente, de que a verdadeira reforma que deveríamos estar fazendo agora, entre tantas outras, e que não pode esperar de forma nenhuma, é a reforma tributária. Esta sim é que queremos e que o país cresça, até mesmo para ter condições de prover as próximas gerações de benefícios previdenciários. Se queremos gerar emprego, o que precisamos fazer urgentemente é a reforma tributária. Pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, entende-se por tributo toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. No Brasil, pagamos mais de 90 tipos de tributos. É isso mesmo. No Brasil, existe mais de 90 tipos de tributos. A ânsia arrecadatória em todos os diferentes níveis de governo é insaciável. Parece o caminho mais fácil para aquele que está administrando, para aquele que está gerenciando. Mas, com certeza, é o caminho mais penoso para qualquer cidadão brasileiro e, principalmente, para aqueles que pouco ganham, que muitas e muitas vezes dedicam metade do seu suor entrega ao poder público. Por outro lado, a fiscalização é difícil e, por isso, a sonegação é imensa. A Constituição Federal, no seu artigo 145, diz: os tributos poderão ser instituídos pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ou seja, os tributos podem ser instituídos nos três níveis de federação. Os mais conhecidos pela maioria da população são os impostos. Estes, apenas uma das modalidades de tributos. Entretanto, além deles, ainda temos as taxas, as contribuições, contribuições de melhorias, dentre tantos outros. Todos esses tributos atingem as pessoas jurídicas e atingem as pessoas físicas verosamente. As empresas e todos os cidadãos, sem exceção, alcançando o patamar de mais de 35% do PIB. A carga tributária brasileira sobre o PIB é a maior das Américas e a 14ª do mundo. Outro dado interessante é aquele que demonstra que o brasileiro trabalha os 6 primeiros meses do ano para pagar tributos. Ou seja, senador Mano, metade do que ele produz, metade do que ele trabalha, metade do suor feito, ele entrega ao poder público. Mas nem sempre, ou melhor, raramente, o poder público lhe entrega esse suor, esse sacrifício de forma multiplicada ou de forma qualificada. Essa carga onerosa de tributos impede o desenvolvimento econômico, impede a criação de empresas, mesmo as beneficiadas pelo programa Simples. E as empresas instaladas tanto enfrentam este drama que muitos não resistem e fecham muito cedo. Com tanto percentual da renda nacional destinado ao pagamento de tributos, o país não cresce. Isto intimida a vocação empreendedora do brasileiro. Ele decresce de ter um comércio, de ter uma indústria, de ter que prestar serviço. Sabe que pouco lhe sobrará depois de acertar as contas com o fisco. Com menos empreendedorismo, inevitavelmente, menos emprego. Surge o subemprego, a informalidade, que outra coisa não é senão a assunção de atividades econômicas ao largo do pagamento de tributos. Precisamos dar um basta nisso. Chega! Brasileiro não aguenta mais com a reforma tributária urgente. Esta sim deveria estarmos aqui conversando, deveríamos estar aqui debatendo, que simplifique a cobrança de tributos, a começar da própria diminuição do seu número. Tributos demais acabam por fugir do controle estatal, gerando sonegações, por vezes não percebidas e por muitas e muitas vezes imunes à cobrança do Estado. Precisamos de menos tributos, de tributos que sejam eficazes, descomplicados para quem paga e para quem arrecada. Assim teremos mais transparência e uma maior fiscalização. E que não atinjam níveis percentuais impiedosos sobre o fato gerador. Aqui gostaria de dar uma sugestão, presidente Fátima. Todos sabemos que a maioria dos municípios brasileiros, por exemplo, apenas um exemplo, senador Eumano, apenas um exemplo, quase todos os municípios brasileiros têm dívidas com a Previdência. Então sugiro, e estranho até que assim não seja feito, por que que o governo federal não renegocia o pagamento dessas dívidas, desde que os municípios aceitem que os repasses serem feitos a partir de então pela União, seja feito com devido desconto na fonte, assim como acontece com qualquer trabalhador. O trabalhador lá no município é descontado a contribuição ou imposto para a União. E muitas e muitas vezes, maus gestores, péssimos gestores. Portanto, a Previdência sendo penalizada. Por que assim não se faz? Não entendo essa burocracia. Imagine, senhora presidente, imagine, colegas senadores, tratando exclusivamente da Previdência, o quanto seria arrecadado de maneira simples e direta, sem penalizar ainda mais os cidadãos brasileiros. Precisamos, sem mais demora, de uma reforma tributária. A população brasileira precisa de uma folga em seu orçamento para poder, até mesmo, consumir mais e gerar, assim, mais tributos. Com menos tributos, a economia girará mais e mais rapidamente. A arrecadação do Estado, com certeza, será maior e mais fácil de fiscalizar e mais transparente, sem nenhuma dúvida. O próprio governo federal, muito acertadamente, vem tratando do ajuste fiscal e do controle dos gastos. E a reforma tributária também não deveria estar entre suas prioridades? E a reforma da Previdência, qual neste momento considero uma ação que deveria, com toda certeza, se necessária fosse, ficar para um outro momento? Primeiro, se reduz o número de tributos, se fiscaliza mais e se cobra de quem realmente deve pagar. A reforma tributária simplificadora, em sua essência e expansionista, em seus resultados, deveria ser prioritária, pois contribuirá fortemente para que tenhamos uma previdência social mais robusta. A economia forte gera empregos, aumenta o número de pessoas e empresas em atividades, contribuindo para a Previdência, aumentando o seu caixa para fazer frente ao pagamento dos seus vários benefícios. Não é justo trabalhar dezenas e dezenas de anos e não receber em dia aquilo que lhe cabe. É direito fundamental, é cláusula pétrea, é imexível. Por tudo isso, senhor presidente, apelo ao governo federal que desestimule a velocidade frenética, que com certeza o resultado será muito melhor, muito maior e muito mais justo. Deixe lá maturando, pois no tempo necessário, com toda certeza, e se necessária for, faremos também. Mas nesse momento é a reforma tributária que deveria estar, que com toda certeza, ocupando todas as comissões e incentivando todos os diálogos. Esta, sim, será mais uma grande contribuição deste governo para as próximas gerações, para gerações futuras. Cobrar o que é correto, cobrar justo, cobrar realmente de quem deve e de quem merece ser cobrado. Uma sociedade justa, senhora presidente, começa por uma cobrança justa de tributos. Aí, sim, com toda certeza, partiremos para as outras reformas também necessárias. Muito obrigado, senadora Fátima.